Oi, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta segunda-feira, 11 de março de 2024. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Stephanie Swerdyk.
Oi, Luciana! Olá a todos que nos acompanham na nova rodada de leilões de 13 dos 40 imóveis desapropriados pela Prefeitura da Capital por meio do projeto de lei do Executivo, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores em 20 de dezembro do ano passado. Uma área verde situada na Avenida ACM, entre o Parque da Cidade e o Hospital Teresa de Lisieux, foi arrematada na manhã desta segunda-feira por R$ 5.851.000. O valor é apenas R$ 1.000 a mais que o lance mínimo fixado inicialmente.
A área de 2.874 metros quadrados, que compõe parte da encosta do Alto do Itaigara, foi adquirida pela Incorpora Brasil, construtora baiana, fundada em setembro de 2021. Trata-se da mesma empresa que, na última sexta-feira, arrematou por R$ 1.431.000 um terreno de 1.288 metros quadrados na Alameda da Samambaia, em Piatã. Até o momento, a empreiteira foi a única a manifestar interesse nos imóveis já colocados à venda pela Prefeitura.
De acordo com o cadastro da Receita Federal, a Incorpora Brasil tem como sócia a Reviver Participações, grupo registrado sob regime de sociedade anônima e que possui entre seus diretores o empresário Walter Thanos, presidente do Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis da Bahia, o Sindicombustíveis, e também proprietário de empresas do ramo em Salvador.
Um dos braços do grupo é a Reviver Administração Prisional, empresa que atua no mercado privado de gestão de prisões em pelo menos 4 estados: Amazonas, Alagoas, Sergipe e Bahia, onde está à frente em sistema de gerenciamento compartilhado com o governo estadual nos conjuntos penais de Serrinha, Eunápolis, Juazeiro e Valença.
Embora a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid tenha sido o ponto de partida para as investigações sobre um plano para manter ilegalmente no poder o ex-presidente Jair Bolsonaro, o militar tem dito a interlocutores que nunca acusou o antigo chefe de tramar um golpe. Cid, que volta a depor à Polícia Federal nesta segunda-feira, estaria irritado com o vazamento de trechos do seu depoimento anterior.
O problema é que o depoimento de Cid não é o único elemento de que a PF dispõe. Mensagens dele, obtidas pelos agentes, dizem que Bolsonaro era instado a uma medida mais pesada e, obviamente, utilizando as forças armadas. Além disso, como mostra o radar, a Polícia Federal encontrou no celular do ex-major Ailton Barros prints de mensagens trocadas com Cid e com o então presidente, que reforçam os indícios de uma tentativa de anular as eleições de 2022.
Aos olhos da PF, a situação de Cid é complicada, foi o que contou a jornalista Bela Megali. O antigo ajudante de ordens do ex-presidente omitiu em sua delação a reunião ministerial de julho de 2022, na qual foi discutida a dinâmica golpista, descoberta através de documentos e outras testemunhas.
No depoimento desta segunda, os agentes esperam que o tenente-coronel corrija a omissão e dê mais detalhes do evento. Do contrário, seu acordo de delação premiada pode ser cancelado, o que o mandaria de volta para a prisão.
Bolsonaro e outros investigados estão proibidos de participar de evento das Forças Armadas. A determinação, que é do ministro do STF, Alexandre de Moraes, acontece semanas antes de se completarem 60 anos do golpe de 1964, sempre enaltecido pelo ex-presidente.
Além dele, foram atingidos pela medida os ex-ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Braga Neto, que era da Casa Civil, e Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, todos generais da Reserva, e Anderson Torres, da Justiça, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O ministro da Defesa e os comandos das três armas já foram informados da decisão.
A Portaria 190 de 2024 foi alvo de críticas e fake news ao tratar da progressão parcial de alunos não aprovados da rede estadual de ensino. Em entrevista à Rádio Metrópole nesta segunda-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, do PT, comentou a medida e disse que ela não é uma novidade. Para o ex-governador, a portaria irá ajudar a não desestimular jovens de estarem nas escolas.
Na minha época tinha isso. Isso não é de hoje. Então parece que é uma grande novidade. Isso é, estou falando de 30 anos atrás, 40 anos atrás, já tinha isso. Para você dar a mão a esses meninos, um menino que às vezes, se você botar para ele repetir todas as matérias, ele fica desestimulado, ele vai ficando grandão, os colegas pequenininho, e ele acaba abandonando a escola. Então, se ele passou em 14, só ficou em uma, dê uma chance a ele para ele fazer o outro ano e vai repetir aquela matéria que ele não fez, vai fazer 2 em 1. O que se busca o tempo todo é dar as mãos a esses jovens da favela, da periferia, da baixada, do morro, da zona rural, jovens que têm extrema dificuldade. Nos interessa muito se o aluno está aprendendo ou não está aprendendo, de puxar ele, dar um reforço escolar.
Também na Rádio Metrópole, o nome do vereador Silvio Humberto, do PSB, tem sido ventilado como um dos favoritos para assumir o cargo de vice na chapa encabeçada por Geraldo Júnior, do MDB. Em entrevista, o vereador comentou a possibilidade e disse que já foi chamado para conversar.
Essa fala está aí, né? Isso foi ventilado, foi conversado, foi chamado. Não teve uma conversa propriamente dita. Eu diria que nós houve a fala em função do que nós fizemos na cidade. Se você me perguntar, Silvio, qual é o desejo? O meu desejo foi ser candidato a prefeito da cidade de Salvador. Isso não foi a primeira vez. Desde 2020 eu tentei. Eu acho que essa cidade precisa dar um salto civilizatório. E dentro disso, junto com outras pessoas negras dessa cidade, que não é só uma mudança de cor, nós nos colocamos como uma mudança de uma visão que precisa, em determinado momento, se colocar como antagônica ao que aí está. Já chega da gente, assim, ser a escada onde as pessoas sobem e chutam a escada para a gente não subir. A gente fala de diversidade, né? Mas na hora que a diversidade desce para valer, ela não acontece. A gente precisa entender que a diversidade não é só ter homens e mulheres, pessoas negras, mas como estrategicamente isso impacta também na geração de trabalho, renda e dos negócios da cidade.
E para fechar o giro na Rádio Metrópole, o historiador Daniel Aarão Reis lançou o livro Na Corda Bamba, Memórias Ficcionais, que mistura história e ficção sobre os tempos da ditadura. Aarão comentou a obra na Metrópole, além de relembrar o golpe que completa neste ano 6 décadas.
As entrevistas completas estão disponíveis no YouTube do Portal Metrô 1.
A decisão da Petrobras de não pagar dividendos extraordinários para acionistas gerou um tombo de 55 bilhões e 300 milhões de reais no valor de mercado da empresa e também criou uma polêmica para o governo federal, maior acionista da petroleira.
Pois é, e essa decisão acontece depois da divulgação do resultado do quarto trimestre de 2023 na última quinta-feira. Os dividendos são uma parcela do lucro da empresa que é repartida entre os acionistas.
Foram anunciados 14 bilhões e 200 milhões de reais em dividendos para o trimestre, dentro do modelo de pagamento mínimo da campanha. O Conselho de Administração da Petrobras chegou a propor um pagamento maior por meio de dividendos extraordinários aos acionistas, mas os representantes do governo na direção da empresa votaram contra a proposta, que acabou rejeitada.
O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, foi contra a orientação do governo e se absteve na votação, o que não foi muito bem recebido no Palácio do Planalto.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Prates iniciaram uma reunião na tarde desta segunda-feira para tratar da controvérsia. Vamos acompanhar esse assunto.
A cerimônia de entrega do Oscar na noite do último domingo confirmou o favoritismo de Oppenheimer, que levou 7 das 11 estatuetas a que foi indicado, incluindo melhor filme, melhor diretor com Christopher Nolan, ator com Cillian Murphy e ator coadjuvante de Robert Downey Jr., som, fotografia e também montagem. Em seguida, veio Pobres Criaturas com 4, incluindo a surpresa de Emma Stone, que não era favorita a levar melhor atriz.
Barbie, maior bilheteria do ano passado, ficou apenas com a melhor canção de Billie Eilish e do seu irmão. a segunda estatueta da dupla. Já os elogiados maestro Bradley Cooper e Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, foram para casa de mãos abanando. O favorito Homem-Aranha no Aranhaverso perdeu melhor animação para O Menino e a Graça.
A política falou alto na cerimônia. Ao vencer melhor filme em língua estrangeira com Zona de Interesse, Jonathan Glazer criticou duramente a ação militar israelense em Gaza. Diversos convidados usaram um broche vermelho pedindo um cessar-fogo imediato no território palestino.
Já Chernobyl, que ganhou melhor documentário por 20 dias em Mariupol, disse ser provavelmente o único diretor ali que gostaria de não ter feito seu filme, que retrata a invasão da Ucrânia pela Rússia. Confira a lista completa de vencedores e indicados no portal Metro 1.
E é isso, pessoal. O Aos Fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no nosso site, metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau a todos.